No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Candidatos classificados no vestibular de habilidades 2016 da UFMG para entrada no primeiro semestre devem fazer o registro acadêmico e a matrícula hoje e amanhã, assim como aqueles convocados para obtenção de um novo título e transferência. O procedimento é obrigatório para confirmar a vaga na UFMG. Os aprovados vão poder solicitar o uso do nome social. As informações com Vanessa Bugri.
Nome social. Esse termo refere-se à forma pelo qual travestis e transexuais preferem ser chamados e identificados no meio social, a fim de evitar constrangimentos quando o nome de registro civil não reflete a identidade. Candidatos classificados para a UFMG no vestibular de habilidade e no SISU 2016 vão poder solicitar o nome social durante o registro acadêmico. É que desde o final do ano passado está em vigor a resolução do Conselho Universitário que aprovou o uso do nome social no âmbito da UFMG. O documento assegura a servidores docentes e técnico-administrativos, discentes e demais usuários dos campi e das unidades da UFMG o direito de inclusão do nome social nos registros, documentos e atos da vida funcional acadêmica. A resolução é um dos desdobramentos de trabalho desenvolvido por comissão coordenada pelo professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Marco Aurélio Prado, que é coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Ele explica como foi o passo a passo.
Essa resolução, inclusive, foi criada a partir do trabalho de uma comissão com pessoas trans também que colaboraram e que nos trouxeram a realidade escolar das pessoas trans como um elemento importante para a gente pensar o que, que a resolução deveria alcançar. Ela é uma resolução bastante importante do ponto de vista da garantia dos direitos humanos dentro da UFMG e ela é um convite também aberto à sociedade, dizendo que a UFMG vê com bons olhos, aceita e tem procedimentos institucionais para receber as pessoas trans como alunos, professores, funcionários, terceirizados e etc.
Na avaliação do professor Marco Aurélio Prado, a resolução sobre o nome social é o primeiro passo na contribuição da UFMG para o ingresso e permanência de pessoas travestis e transexuais no universo acadêmico.
As pessoas trans que terminam o ensino médio, apenas 5% a 6% entram e permanecem nas universidades. Então é um índice baixíssimo comparado com a população brasileira. Ter uma resolução para uso do nome social é um primeiro passo importante do ponto de vista da inclusão, de favorecer a escolaridade das pessoas. Tem muitas outras questões institucionais ainda precisam ser pensadas, como campanhas, treinamento de funcionários e professores, ter medidas repressivas para aquelas pessoas que insistem em não cumprir a resolução. Quanto mais pessoas trans permanecem na universidade, mais a UFMG está inclusiva.
A UFMG instalou uma comissão de acompanhamento do nome social para propor medidas que garantam o direito ao reconhecimento da identidade de gênero de pessoas LGBT na universidade e assegurem a proteção contra a violação desse direito no âmbito universitário. O coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, Rede Nacional de Homens Trans Ativistas, Luciano Palhano, que é um homem trans, explica que o ato das universidades aderirem ao nome social tem impacto direto na cidadania das pessoas trans.
Uma pessoa que não tem direito ao nome, ela não consegue frequentar minimamente qualquer ambiente que seja. O acadêmico é um deles. Muita gente não tem noção do que é você não ter direito ao nome. É você não ter direito a uma dignidade, é você não ter direito a uma identidade, é você não ter direito a existir. Desejo boa sorte aí pro pessoal que vai entrar na UFMG. Espero que essa nova leva de pessoas trans na UFMG faça um ativismo dentro da universidade para mudar muito a realidade das pessoas aí dentro da universidade.
Estudantes veteranos da UFMG devem fazer a solicitação para o uso do nome social às pró-reitorias de graduação e pós-graduação, por meio dos colegiados de curso. No caso de servidores, docentes e técnico-administrativos, o formulário deverá ser encaminhado à Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Repórter Vanessa Bugri.
O registro acadêmico e a matrícula dos calouros dos cursos de habilidades da UFMG, obtenção de um novo título e transferência, devem ser feitos presencialmente no CAD 2, o Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas, no campus Pampulha da UFMG, nesta terça e quarta. O Departamento de Registro e Controle Acadêmico disponibilizou uma escala de atendimento no site www.ufmg.br/drca. Na próxima semana, nos dias 25, 26 e 29, é a vez dos convocados via SISU realizarem o procedimento. Informações para eles em www.ufmg.br/SISU. Agora vamos de serviço.
Pós-graduação.
Terminam na sexta as inscrições para duas especializações, Auditoria Interna e Externa e em Contabilidade em IFRS e Contralodoria, ambas oferecidas pelo Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Contabilidade e Controladoria da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. São 30 vagas para cada curso. Saiba mais em www.cepcom.face.ufmg.br. Também na sexta terminam as inscrições para o mestrado em Economia Aplicada da Universidade Federal de Ouro Preto. Ao todo, são ofertadas 10 vagas em 4 linhas de pesquisa: avaliação de políticas públicas, desenvolvimento econômico, teoria econômica e, por último, métodos quantitativos aplicados à economia. Edital em www.ppea.ufop.br. E vamos à última dica de hoje. Inscrições para doutorado em Ciências da Religião pela PUC Minas vão somente até a próxima segunda. São 6 vagas em 3 linhas de pesquisa: pluralismo, imaginário religioso e sociedade, a primeira delas, religião e contemporaneidade e, por último, religião, política e educação. Edital disponível em pucminas.br.
Ciência em Revista.
Desafio de provar ligação entre o Zika vírus e os casos de microcefalia e outras anormalidades em bebês é tema de artigo publicado na última edição da revista Nature. O texto destaca que uma conclusão definitiva sobre o assunto pode levar meses ou até mesmo anos. A publicação aponta uma série de obstáculos para isso com base em entrevistas de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Cientistas ainda sabem muito pouco sobre o vírus, não existe um teste fácil para diagnosticar infecções e os médicos ainda discordam sobre como definir a microcefalia. O artigo ressalta que até agora 2 linhas de evidência apoiam a ligação entre o vírus e a malformação. Os casos de microcefalia começaram a subir cerca de 6 meses depois que as autoridades confirmaram a transmissão do Zika no Brasil e pesquisadores já encontraram vestígios do vírus no líquido amniótico, cérebros e fluido espinhal de 15 fetos com microcefalia. Mas apesar disso, ainda são necessárias provas adicionais dessa relação, segundo afirma um dos especialistas ouvidos pela revista Nature. O texto também destaca os esforços do Ministério da Saúde para incentivar estudos que produzam dados mais definitivos, como a pesquisa que vai acompanhar 6 mil grávidas. Por fim, alerta para a necessidade de se pensar em formas de cuidar das crianças que nasceram com a malformação. Antes de encerrarmos esta edição, vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos, pesquisadores da Universidade Northwestern criam plástico que pode ser usado para aplicação localizada de medicamentos. O polímero tem partes removíveis, o que permite que ele libere substâncias no entorno e pode ser quimicamente regenerado para funcionar novamente. Japão, células-tronco dos folículos capilares podem estar por trás da calvície, sugere estudo da Universidade de Tóquio. Quando estas células ficam danificadas devido ao envelhecimento, perdem colágeno e se transformam em pele. Estudos foram feitos em humanos com idades entre 22 e 70 anos. México, Universidade Autônoma de Puebla desenvolve produto à base da casca da árvore Tepescuite, que regenera células danificadas por ferimentos ou queimaduras. Segundo os pesquisadores, ele age diretamente onde a lesão está localizada, permitindo cicatrização mais eficaz. Reino Unido, estudante do Imperial College de Londres, cria luva que ajuda pacientes com mal de Parkinson a manter a firmeza das mãos. Mecanismo utilizado é semelhante ao usado para manter a estabilidade de satélites no espaço. A previsão é que o produto chegue ao mercado em setembro. termina aqui esta edição do FMG Notícias. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Siga facebook.com/fmgeducativa e twitter.com/fmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? O FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.